Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Começava pelas informações. Temos aqui um pedido para realizar uma iniciativa na Assembleia no dia 27 e no dia 28 de Fevereiro, que se chama Conferência Nacional Europlan, National Europlan, que é da iniciativa da Aliança Portuguesa das Associações de Doenças Raras. Ora, esta iniciativa não seria diferente dos outros pedidos se não tivesse aqui uma característica que eu achei que devia partilhar com os senhores deputados, que é o seguinte: esperam a presença de 200 a 250 pessoas. Pretendem 3 salas com equipamento e pretendem também lugares de estacionamento para todos os conferencistas e convidados. Ora bem, eu acho que não compete a esta comissão tratar da logística. Portanto, nós não temos que nos pronunciar sobre isto. Acontece que eu acho que nós, se entenderem que eu posso fazer como de costume, dizer que esta comissão não se opõe, mas que de facto temos que alertar para as condições que este evento requer. É uma exigência muito diferente dos outros pedidos todos que têm passado pelas minhas mãos. De modo que também mantemos a nossa metodologia, não nos opomos. Quanto à logística e essa coisa, não nos pronunciamos, como é evidente. Acham bem assim? Pois, pronto. Então, fica assim. Doutora Rosa pode responder que não nos opomos, tendo em conta... Depois já faço o despacho. Também queria informar os senhores deputados que na próxima reunião já está agendado o senhor Ministro da Saúde, portanto, para dar cumprimento ao agendamento putestativo do PCP. No entanto, queria lembrar aos senhores deputados que nesse dia, no dia 4 de fevereiro, são discutidos no plenário dois projetos de leis, pelo menos até agora, cuja relatora é a senhora deputada Paula Santos, e nós temos que discutir o parecer desses projetos antes da discussão em plenário. Acontece que a nossa reunião é nesse próprio dia, sei que segunda e terça há jornadas parlamentares do PCP, e portanto eu sugiro das duas uma, ou que possamos reunir logo às 10 com o primeiro ponto de ordem de trabalhos a discussão desse parecer e o senhor ministro vem às 10:30 ou 10:15, ou então teríamos que marcar outra data só para esse efeito. Eu gostava depois que a senhora deputada relatora me dissesse como é que pretende fazer, visto que é assim que lhe compete ter o trabalho pronto. Se quiser ainda esta semana, não. Para a semana, então só podemos na quarta-feira, ou podemos fazer antes do senhor ministro ou logo a seguir ao senhor ministro. Como geralmente a reunião se estende até uma hora muito próxima do plenário, o que eu sugeria era que nós pudéssemos reunir às 10 rapidamente só para este efeito, e logo de seguida começava a audiência com o senhor ministro da Saúde. Diga? Por mim, tudo bem. Senhoras e senhores deputados, posso então marcar a próxima reunião para 9:45, para termos tempo para discutir o parecer dos dois projetos de lei que vão ser discutidos nesse dia? Diga.
Eu só coloco isto porque, de facto, normalmente as reuniões com o senhor ministro estendem-se um pouco, não é? Se nós vamos estar a atrasar o início da reunião, ela também se irá prolongar.
Muito bem.
Depois mais para cima. Por isso é que eu creio, como é uma coisa, creio que simples. Não é?
Muito bem. Então, parece-me bem, se ninguém se opuser, a próxima reunião terá a hora marcada 9h45. E o senhor ministro às 10. Pronto. Eu penso que a título de informações está tudo. Agora, temos a apreciação e a votação das atas. São várias atas. 163, 164 e 165. Diga, Sr. Deputado. É só para... é melhor esperarmos para ver o que é que dá primeiro. É melhor esperar. É melhor esperarmos para ver qual é o resultado. Dizia eu que íamos, portanto, fazer a apreciação e a votação das atas 163, 164, 165. Algumas prendem-se ainda com as audições com o objeto da resolução sobre a natalidade. Eu penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler. E então pôr à discussão, alguém tem alguma proposta a fazer de alteração ou de retificação da ata? Não tendo. Quem vota contra? Vamos votar as três ao mesmo tempo, parece-me que é consensual. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do parecer da Conta Geral do Estado 2013. Como sabem, tinha prazo. E eu passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Ivo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Está aqui a apresentação da Conta Geral do Estado para 2013. Compete à Comissão Parlamentar de Saúde elaborar o relativo parecer e depois remeter à Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Sem prejuízo de considerações de âmbito geral necessários para o respectivo enquadramento, o presente parecer circunscreve-se aos aspectos mais relevantes na área da saúde sobre a Conta Geral do Estado. Para a elaboração deste parecer, utilizamos documentos disponibilizados pela Conta Geral do Estado, Tribunal de Contas e também o parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental sob o mesmo diploma. Está dividido em cinco partes, desde logo uma nota prévia, depois a introdução sobre o Orçamento de Estado para 2013. Este orçamento, depois de ter sido aprovado na Assembleia da República, teve duas alterações. Uma primeira, a 24 de junho, com a Lei nº 51 de 2013, na sequência do acordo no Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucionalidade de algumas normas, em particular as que determinavam a suspensão do pagamento de subsídio de férias e do 14º mês. E, portanto, teve aqui algumas alterações. No setor da saúde, destacaria aqui o acréscimo montante afeto aos contratos-programas com os hospitais EPR para a cobertura da reposição de subsídio de férias, 140 milhões de euros. Depois teve outra alteração com a Lei nº 83/2013, 9 de dezembro, portanto, alteração ao orçamento inicial, com também várias medidas mais transversais, não diretamente relacionadas com a saúde. Portanto, a versão do Orçamento de Estado final é diferente naturalmente da inicial, contendo estas aprovações ao longo do ano. Em termos de ação política para o setor de saúde, o Orçamento de Estado 2013 continha aqui algumas linhas principais, portanto, maior integração e reforço dos cuidados de saúde prestados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, com destaque para os cuidados de saúde primários, depois com algumas medidas discriminadas, melhoria da qualidade e da segurança dos cuidados de saúde através da implementação nacional de produção de normas de orientação clínica pela DGS e respectivas auditorias e outras medidas, procurava a racionalização das despesas em saúde e melhoria de eficiência na organização dos prestadores e dos recursos utilizados na prestação de cuidados de saúde, desenvolvimento da política de medicamento, portanto, estão aqui vertidas as aspectos mais relevantes do setor da saúde. Depois uma nota sobre o contexto económico, quer a nível internacional, quer a nível da União Europeia, do Euro, quer também a nível nacional. Em Portugal, neste período, a atividade da economia continua a apresentar uma contração, de menos 1,4%, embora menos acentuada que a verificada no ano anterior. Pronto, depois aqui alguns quadros relativamente a esta, ao contexto económico. Depois uma nota sobre as previsões macroeconómicas para 2013, do orçamento inicial para o orçamento final. Portanto, o cenário macroeconómico apresentado no orçamento inicial apontava para uma recessão económica de 1% do PIB, acabando por se verificar uma contração mais acentuada em 0,4 pontos percentuais. Seguindo, portanto, as finanças públicas em 2013 refletem a estratégia de consolidação orçamental acordada no âmbito do plano de ajustamento financeiro. A consolidação orçamental resultou no maior aumento da receita estrutural face à despesa e deveu-se à necessidade, por decisão do Tribunal Constitucional, de reposição dos benefícios de férias de Natal, dos funcionários públicos, pensionistas, etc. Do lado da despesa, as medidas com vista à redução da despesa pública têm caráter transversal, centram-se essencialmente na diminuição da massa salarial no setor público, na redução de efetivos, limitação de contratação pessoal, associada à alteração do período de normal de trabalho de 35 para 40 horas semanais, poupanças dos encargos associados às PPPs, redução dos encargos por contribuições da entidade empregadora para os sistemas de proteção da doença e na racionalização da despesa do setor da saúde. A dívida pública ficou nos 128% do PIB, portanto acima da projeção do Governo. Relativamente ao Ministério da Saúde, está também depois um quadro com a despesa por classificação económica. A execução orçamental efetiva e consolidada do Ministério da Saúde atingiu os 8.853 milhões de euros, portanto uma redução de 321 milhões de euros face ao orçamento inicial, atingindo uma taxa de execução de 96%. O tal reforço do programa de saúde devido ao orçamento retificativo. Na execução do orçamento, verifica-se que a despesa consolidada no Ministério da Saúde, que corresponde ao Programa 1 de Saúde, apresentou 14,4% do total da despesa da Administração Central. Depois tem aqui a divisão da despesa, entre despesa corrente e despesa de capital. Depois colocamos também uma parte do parecer do Tribunal de Contas. O documento do Tribunal de Contas assinala alguns pontos relevantes no que a área da saúde diz respeito, nomeadamente às dívidas, portanto foram apuradas dívidas por fornecimento de bens e serviços que em 31 de dezembro ascendiam a 2.264 milhões de euros. O maior volume continua a verificar-se na área da saúde, com 73% dessas dívidas. Uma nota sobre a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. Depois, restantes notas apontadas pelo Tribunal de Contas relativamente a taxas moderadoras e deduções fiscais nas despesas com saúde, à despesa pública com medicamentos, meios complementares de diagnóstico terapêutica e depois os custos do pessoal nos hospitais e do transporte de doentes. Também o TAU elaborou o seu parecer no que a área da saúde diz respeito, centrando-se essencialmente sobre os resultados das PPPs, dizendo que, face ao verificado em 2012, 2013 registrou uma redução dos encargos líquidos suportados com as PPPs, sendo que o setor da saúde verificou-se um aumento de 22,9%, representando mais de 75 milhões de euros que a despesa suportada no ano anterior. Pronto, em termos de opinião, a segunda parte, a opinião do deputado autor do parecer, o relator exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre esta matéria, o qual é, nos termos do número 3 do artigo 137, de natureza facultativa. Pronto, diria apenas oralmente a questão do... Denota-se aqui o papel do Tribunal Constitucional nas decisões e nos cortes que depois foi... nos cortes que foram declarados inconstitucionais, depois teve reflexo na conta. E a questão dos efeitos sociais também é muito importante neste ano. Portanto, face aos considerantes expostos, a Comissão de Saúde entende que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à COFAP para os efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem quer usar da palavra sobre o parecer da Conta Geral do Estado, faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Ivo Oliveira, felicito pelo parecer que apresentou a propósito da Conta Geral do Estado de 2013. E de facto, registra-se que recorreu ao seu direito regimental de não emitir uma opinião política, embora eu lamente, gostaria de saber a opinião política do Partido Socialista sobre a execução e a Conta Geral do Estado de 2013. No entanto, há aqui algumas questões ao longo do relatório, ainda para mais ao nível dos considerandos, e uma vez que serão sujeitos à votação desta comissão, que, a meu ver, carecem de, enfim, de um debate e de uma explicação mais detalhada. Primeiro que tudo, uma vez que metade do parecer é sobre a questão macroeconómica, há alguns fatores que importa relembrar, até porque, quando olhamos para 2013, foi um ano muito marcante até no âmbito do processo de reajustamento a que Portugal foi submetido na sequência do memorando de entendimento negociado pelo Partido Socialista com a Troika. E nesse sentido, importa relembrar que, e no ponto de vista macroeconómico, referindo-me a essa parte, que o Produto Interno Bruto em Portugal iniciou uma trajetória crescente em termos trimestrais, sinalizando, de facto, a recuperação da atividade económica, muito também à conta, reconhece, do aumento das exportações, que naquele ano, mais uma vez, superaram todas as previsões. A taxa de desemprego, após ter atingido o seu máximo no primeiro trimestre do ano, começou a sua trajetória descendente nesse ano, tendo apenas sido referido o componente menos positiva deste aspecto, sendo reconhecido sempre que era um valor excessivo, assim como o valor atual ainda o é. Portugal alcançou uma capacidade de financiamento face ao resto do mundo de 1,3% do PIB após décadas de déficits persistentes, abrindo de facto caminho à redução da dívida externa. O esforço de consolidação orçamental assegurou o registro de um excedente orçamental primário, marcando um passo decisivo para a redução do nível de dívida pública. E houve uma recuperação da credibilidade do país, contribuiu para a redução de taxas de juros de dívida pública, tendo-se retomado a emissão de dívida de médio e longo prazo no primeiro trimestre de 2013. Portanto, na realidade, houve uma antecipação do regresso aos mercados ainda no decorrer do programa de ajustamento, e foi precisamente no ano de 2013, e portanto um ano marcante e que foi fruto da credibilidade reconquistada por Portugal junto dos seus parceiros internacionais, parceiros esses que pelo menos nós na maioria valorizamos. Agora, quando olhamos em detalhe para o relatório e para o parecer do Sr. Deputado Ivo Oliveira, na página 13 fala de facto, e honra seja feita, no limite estabelecido para o déficit para 2013, o qual sofreu vários reajustes. E, portanto, não deixa de ser curioso, num momento em que tanto se fala da renegociação da dívida, que, olhando aqui, e acho que estes exercícios também de reconhecer o que aconteceu no passado são importantes para sabermos do que falamos no futuro, porque o limite estabelecido para o déficit para 2013 passou de 3% daquilo que estava inicialmente previsto no memorando de entendimento negociado pelo Partido Socialista, para 4% e depois para 5,5%. E o que é curioso é olhar o porquê que essa renegociação decorreu, conforme é reconhecido no texto do seu deputado. É com base no reconhecimento de que o cumprimento dos limites estabelecidos anteriormente só seria possível com custos económicos e sociais muito elevados. E não deixa de ser curioso que aqueles que tanto reclamam pela renegociação da dívida na altura acharam por bem colocar déficits tão exigentes no memorando de entendimento em 2011. Mas só foi possível fazer esta renegociação real das metas porque Portugal foi capaz de cumprir as suas obrigações e, portanto, demonstra-se bem que a determinação do governo português nesta matéria foi fundamental para chegarmos ao ponto onde estamos hoje. Mas depois o Sr. Deputado, mais adiante, na página 14, fala na dívida pública. E nesta matéria eu tenho que solicitar um maior esclarecimento e, se possível, um detalhar daquilo que vem no texto para que também possa ser passível de votação, para não estarmos a discutir apenas meias verdades. Porque, na realidade, a dívida pública que atingiu os 128%, é preciso também dizer o porquê. é que houve uma introdução de uma nova contabilidade pública que levou à entrada na contabilidade da dívida pública de 238 entidades públicas e empresariais, e destaco apenas o facto da dívida de 20 mil milhões de euros das empresas de transportes públicas ou dos 10 mil milhões de euros de depósitos que tiveram que ser incorporados e, portanto, seria fundamental, isto para além de toda a dívida inerente com o próprio empréstimo da Troika e da obrigação que o governo português assumia que tinha que cumprir, que era de garantir o financiamento para cumprir as suas obrigações sociais e para não deixar o país numa situação incapaz de cumprir essas obrigações e de pagar salários no mês seguinte, que foi a forma como esta maioria encontrou o governo. Dito isto, e entrando na questão da saúde, de facto, o senhor deputado destacou a execução efetiva e consolidado do Ministério da Saúde foi de 8.853 milhões de euros, com uma taxa de execução quase de 100%, e registou, de facto, um aumento da atividade assistencial a todo o nível, quer nos cuidados de saúde primeiro, quer a nível hospitalar, com particular destaque para o aumento das cirurgias de ambulatório, que são claramente uma estratégia do Serviço Nacional de Saúde. É de relevar também aquilo que refere na página 19, a dívida em 2013 na saúde de 1.656 milhões de euros, em contraste com a dívida encontrada por esta maioria em 2011 de 3.400 milhões de euros, portanto, uma redução para menos de metade num espaço de tempo recorde em pleno período de reajustamento, assim como destacou a questão das taxas moderadoras. Mas sobre esta matéria, Sr. Deputado, embora refira, de facto, que o memorando de entendimento previa que o Governo devesse recolher maior receita a partir das taxas moderadoras, e, portanto, que fique claro, o Partido Socialista queria que se aumentasse mais as taxas moderadoras no memorando de entendimento, porque aquilo que estava previsto no memorando é que fosse uma receita de 150 milhões de euros em 2012 e de 50 milhões de euros em 2013, quando na realidade aquilo que este Governo realizou foi de apenas 126 milhões de euros em 2012 e houve uma redução de 43 milhões de euros em 2013, estou a citar o seu parecer. E de facto isso é verdade, no entanto depois refere que o número de isentos e refere-se ao número de isentos, novos isentos em 2012 e não em 2013. Suponho que seja uma gralha. E, portanto, uma vez que este aparecer seja de 2013, porque os números de 2013 também estão disponíveis. Sendo que o número total, e se calhar pode ser adicionado ao relatório, deixo a sugestão, o número total isentos em 2013, em contraste com os 4 milhões e meio que eram isentos em 2011, era de 5.702.417 utentes. Depois, mais adiante, o senhor deputado refere, de facto, as reduções das rendas da indústria farmacêutica. Importa relembrar que aquela redução que refere em 2013 das rendas de quase 500 milhões de euros no ambulatório e acima dos 100 milhões de euros a nível hospitalar teve repercussão não apenas para o Estado, teve repercussão no bolso dos utentes, dos portugueses, que tiveram uma poupança significativa em alguns grupos homogéneos, acima de 50%, e isto eu acho que é determinante quando falamos tanto no acesso à saúde. Assim como a redução superada largamente em relação ao memorando de entendimento, que apenas previa uma redução de 10% nos meios complementares de diagnóstico e que, como diz o relatório, foi largamente superado. Por fim, queria apenas destacar a questão que tem a ver com o aumento dos custos com as PPPs, deixar muito claro que esse aumento se deveu à entrada de funcionamento do Hospital de Vila Franca de Xira. E não só esse hospital e essa nova unidade de saúde era determinante, como se veio a revelar como fundamental ainda recentemente na crise de Legionella, e às vezes me questiono o que é que teria sido daquela região caso ainda aquele antigo hospital, que de facto objetivamente não tinha condições, estivesse em funcionamento. E portanto, da forma como o texto está escrito, dá a entender que haveria várias variantes. É importante deixar muito claro que não houve renegociação de nenhum dos contratos de PPPs que foram deixados pelo Partido Socialista, e o único novo contrato foi para permitir a abertura do Hospital de Vila Franca de Xira, sendo que na visão macroeconómica e na visão global das contas do Estado, o impacto das PPTs na área rodoviária superam largamente, como se sabe, com dívidas transgeracionais, eu e o Sr. Deputado iremos pagar certamente, superando largamente 20 mil milhões de euros. Dito isto, aguardo os esclarecimentos do Sr. Deputado, agradecendo de qualquer modo todo o trabalho desenvolvido na preparação do parecer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem mais é que quer inscrever-se para falar sobre este... Faz favor, Sr. Deputada. Faz favor. É a Sra. Deputada. Sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento todos os seus deputados e cumprimento também o seu deputado relator, o seu deputado Ivo Oliveira. Eu gostaria de, e não posso deixar de fazer um comentário à avaliação que o seu deputado do PSD acabou de fazer relativamente ao cenário macroeconómico de 2013, e à situação paradisíaca que parece que vivemos em 2013, segundo a avaliação que o Sr. Deputado do PSD faz. Eu gostaria de dizer que, no tocante, diz o Sr. Deputado, que durante o ano 2013 os esforços que foram impostos aos portugueses tiveram depois um bom resultado. Eu tenho que lembrar ao Sr. Deputado os dados de desemprego de 2013. Eu tenho que recordar ao Sr. Deputado o número exponencial de portugueses que abandonaram o país em 2013 por força da política do governo PSD, CDS, PP. Eu gostaria de relembrar ao Sr. Deputado que, contrariamente ao que disse da dívida, a dívida pública aumentou. E aumenta todos os anos e tem vindo a aumentar. Ainda hoje, é verdade, e é uma dívida que, como sabe, é impagável. E, portanto, também teceu uma série de mistificações relativamente... Não foi renegociação. O Governo não fez qualquer renegociação dos pagamentos da dívida. O Governo não fez renegociação... como deveria ter feito e que o PCP desde 2011 reclama. E, portanto, era importante aqui ser dito estas questões. Mas centremos-nos desse cenário paradisíaco que o Sr. Deputado do PSD colocou. Vejamos hoje as consequências na saúde. Estamos na Comissão de Saúde e é sobre elas que nós devemos ver. E os cortes que foram operados no Serviço Nacional de Saúde em 2013, têm hoje as consequências. Estão à vista de todos as consequências que têm sido operadas desde que este governo tomou posse e desde que este governo teve esta opção política de ataque ao Serviço Nacional de Saúde. Vejam hoje as dificuldades que existem nos serviços de urgência, as dificuldades relativamente à carência de profissionais, as dificuldades na acessibilidade, porque é da acessibilidade que estamos a falar, as dificuldades da acessibilidade aos cuidados de saúde, e não estamos só a falar dos cuidados de saúde hospitalares, também temos que falar das acessibilidades aos cuidados de saúde primários, e isso, obviamente, esta situação decorre claramente daquilo que tem sido ao longo destes três anos das opções políticas e, obviamente, daquilo que foi a conta geral do Estado em 2013. Mas voltemos à conta, porque também é este parecer refere-se à conta. E o seu deputado referiu que as taxas moderadoras não dificultaram o acesso, depois quis aqui criar um jogo, é que nós não aumentamos as taxas, o PS é que queria aumentar as taxas, mas, Sr. Deputado, são os médicos que o dizem, não é o PCP que o diz, que as taxas moderadoras e a alteração na atribuição de transporte não urgente têm criado sérias dificuldades na acessibilidade dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. Não é o PCP que diz, não é uma invenção, uma ideia criativa do PCP. É a realidade, é aquilo que os médicos têm feito e têm dito. E o seu deputado sabe bem, é uma pessoa informada e sabe bem que os médicos têm dito isso. Mas voltando à conta, e o Tribunal de Contas, relativamente à questão da conta e de 2013, fala de omissão, continua a haver omissão dos fundos autónomos, portanto, continua a não haver. Portanto, aquilo que o Governo diz, que é um governo de uma política de transparência, de clarividência, de que tudo é tão clarinho, continuam a persistir as faltas e as omissões. Portanto, há, de facto, aquilo que o PCP, quando o PCP diz, e na análise que faz da conta de uma forma geral, e no caso concreto também do Serviço Nacional de Saúde, há, de facto, esta falta de transparência. Diz mais, é o relatório do Tribunal de Contas, que diz que há entidades do Serviço Nacional de Saúde que continuam a utilizar, em grande medida, uma fonte de financiamento que não consta da circular da Direção-Geral de Orçamento. E, portanto, deita por terra todas estas informações, deitam por terra. Não é, não somos nós que inventamos, está lá no relatório do Tribunal de Contas. Estive ontem a revisitá-lo e diz lá isto. E, portanto, isto mostra claramente que não há transparência, que aquela transparência que a Sra. Ministra das Finanças, quando vem cá, quando a semana passada esteve cá a fazer a apresentação da Conta Geral do Estado, deita por terra isso. E, sobretudo, o que este relatório demonstra, e é isso que é importante dizer, e razão pela qual o PCP não pode acompanhar o parecer, porque refere-se, de facto, à Conta Geral do Estado e às implicações que elas têm na vida de todos os dias dos portugueses no acesso à saúde e aos cuidados de saúde, que nós votaremos contra este parecer, porque estamos contra esta Conta Geral do Estado e a política que tem desgraçadamente antecipado e destruído o Serviço Nacional de Saúde e, como o PCP tem dito, tem condenado à morte antecipada de muitos portugueses. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a mim particularmente é-me sempre muito difícil, mesmo difícil, falar, não é da morte em abstrato, obviamente, mas falar da morte de pessoas em concreto, que existem, porque realmente considero que é uma questão de dignidade, mas sou eu pessoalmente que considero que é uma questão de dignidade tal que não, ou perseguindo até uma moral kantiana, não é assim se pode dizer, é que é mesmo, não é? As pessoas devem ser vistas como um fim em si mesmo e não como um meio ou um instrumento para qualquer coisa, muito menos para propaganda política, e portanto tenho sempre alguma dificuldade, evitando obviamente falar disso, não é? O máximo possível, não é? Mas não deixa de ser tudo, entre aspas, tolerado, porque realmente a dignidade de uma pessoa está vertida hoje em dia na Carta dos Direitos Humanos, e ela, essa carta, se não me engano, no artigo, agora a memória pode falhar, no artigo 10º, fala também da liberdade de expressão. E realmente, aliás, nem na honra fala, ou fala só como limite à liberdade de expressão, mas hierarquizando, põe a liberdade de expressão acima até da própria honra, e eu acho bem, honestamente, que as pessoas podem e devem falar daquilo que quiserem. E, portanto, numa perspectiva até normativa, porque está acima até da nossa Constituição, para a qual a nossa Constituição remete para essa Carta e permite essa supremacia normativa da Carta dos Direitos Humanos, e a nossa própria Constituição também não não hierarquiza a honra nos direitos fundamentais nem a liberdade de expressão e, portanto, as pessoas devem libertar-se. A sociedade já é oprimida demais, as pessoas devem libertar-se e nós a isso assistimos também aqui diariamente, pronto, com as pessoas a terem os seus, entre aspas, escapos e dizem o que querem e pronto, e acho bem. Não, aqui em Portugal. Aqui em Portugal, não, na sociedade, quer dizer, é evidente, quando se ouvem expressões de, agora afastando da questão da morte, pronto, ouvem expressões tipo, roubaram-nos as pensões, essas coisas, pronto, há quem se possa sentir ofendido, mas realmente não deixa de ser uma liberdade de expressão que deve ser protegida, porque acho que deve ser mesmo, honestamente. Isso não contende, obviamente, com a moral da sociedade, que o tolera, mas depois, eticamente, não é? cada um faz o seu juízo e se quisermos, o juízo popular depois no voto também existe, se é que o voto se pode considerar ético. Mas estou-me a desviar um bocadinho e peço desculpa por isto, mas queria voltar realmente ao assunto que aqui nos traz e ao parecer do seu deputado Ivo Oliveira para dizer que realmente dos números que temos, sem prejuízo dos que aqui estão escritos no parecer e dando seguimento também ao que já, à interpelação do seu deputado Ricardo Batista Leite, é que realmente houve mais em 2013, mais de 3 mil entradas no internato médico, mais 1.246 especialistas nos concursos para as especialidades, nos cuidados hospitalares tão desmantelados pelo PCP, sempre aumentarem em 2013, sempre aumentarem, são mais de 6 milhões de atendimentos em urgências. Quer dizer, recursos humanos imensos também a aumentar. Portanto, diariamente são quase 17 mil urgências, não é? Ou seja, neste mandato, não é? Neste mandato, até 2013, não é? Há menos 15 dias de tempo de espera para cirurgias, há mais 8% de doentes operados, há menos quase 10 dias de tempo de espera para consultas, há mais quase 500 mil de consultas hospitalares. Há mais de 1 milhão de utentes isentos, que correspondem a um acréscimo de quase 35%, como o Sr. Deputado Ricardo disse. Há mais quase 7 milhões de embalagens consumidas. Há menos gente sem médico de família, mas muito menos. Há mais de 500 mil de pessoas a menos com médico de família. E quanto às embalagens de genéricos, o aumento foi brutal. Quase 16 milhões de embalagens de genéricos consumidas. E que tem o seu reflexo, obviamente, não só na conta do Estado, bem como no bolso das pessoas, que é fundamental para avaliar o impacto de uma medida como esta. E, portanto, se bem que o PS tenha sempre alguns problemas de memória, consegue, mas eu acho que é político isso, e nem leva mal, honestamente, eu não leva mal esses problemas de memória, que acho que politicamente são perfeitamente aceitáveis, não querem falar do tempo de 2011, não querem falar, lembram-se antes, e fazem sempre referências ao início do SNS, à sua participação, portanto, memória tem, ali é um momento que eu acho que politicamente aceitável, sobre o qual não, normalmente não querem falar, e pronto, o que não é tão aceitável é que não querem falar para o futuro, quer dizer, que se eu aceito, que acho que politicamente perfeitamente aceitável, que haja ali um momento em que está tudo desaparecido, e que ninguém se refere muito aos problemas, nomeadamente também na saúde e no Estado em geral, falar para o futuro também deveria ser essencial no PS para que possamos perceber se regressaremos ou não a um momento junto a 2011, do qual o PS não fala, muito honestamente. Mas isto não tem nada a ver, apesar de estar a falar do PS, não tem nada a ver com a atividade do Sr. Deputado Ivo Oliveira, que cumprimento, que Só quem não acompanha, e já estivemos em alguns momentos juntos em algumas ações, é que pode sequer duvidar da sua competência, que é imensa, e que tem demonstrado um alto contributo também aqui na Comissão. Pelo que, e como votamos, são as conclusões, sem prejuízo de acompanhar as pertinentes sugestões do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, as conclusões permitem a remessa do parecer à Comissão Parlamentar do Orçamento de Finanças e Administração Pública, pelo que cumprimento e aplaudo, obviamente, o trabalho do Sr. Deputado Ivo Oliveira. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados ainda quer falar, Sr. Deputado?
Peço desculpa, Sra. Presidente.
Agradecer que não fosse tão longo como foi da primeira vez, visto que temos...
Claro que sim, Sra. Presidente. Mas antes de apenas para replicar aqui algumas questões que foram levantadas, só tenho uma pergunta prévia. Aquilo que vai ser votado são só as conclusões? Ah, os considerantes também são votados. Ok, então mantenho aquilo que disse inicialmente e que aguardo aquilo que disse o senhor deputado Ivo Oliveira. Apenas que gostaria de replicar duas ou três questões levantadas pela senhora deputada Carla Cruz, uma vez que se cingiu grande parte da sua intervenção em réplica à minha. Em relação ao desemprego, aquilo que eu disse é reconhecido que ainda hoje os valores de desemprego continuam muito elevados, sendo que foi em 2013, e isso os dados confirmam, que iniciou a trajetória descendente, que eu creio que é a trajetória que todos nós queremos seguir. Agora, a senhora deputada pertence, tal como eu, à Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e, portanto, tem acesso à mesma informação que eu, que demonstra claramente que a imigração não foi a responsável por essa redução dos valores de desemprego nem do aumento do emprego em Portugal. E, portanto, eu acho que devemos ser muito claros, até porque não houve nenhuma alteração de tendência desde 2008-2009 em relação a esses padrões, e isso está demonstrado, e já o Secretário de Estado das Comunidades já veio falar sobre isso. Relativamente à dívida pública, quero apenas registar, porque eu acho que isto é importante, aquilo que a senhora deputada disse é que devíamos ter renegociado melhor. Não foi o que disse. O que disse é que esta maioria, o problema não foi não ter renegociado, foi ter renegociado mal. E eu registro uma evolução face ao não pagamos.
Eu peço desculpa estar a interrompê-lo, mas de facto nós estamos numa matéria que é a discussão deste parecer. O Sr. Deputado está em diálogo com a Sra. Deputada.
A Sra. Deputada passou a intervenção toda a falar comigo.
Sr. Deputado, nós estamos a fazer um comentário sobre um relatório parcial da Conta Geral do Estado que se refere à saúde. Eu só quero centrar novamente o debate ou o objeto da nossa discussão. Agora é evidente, os seus deputados farão como entenderem. Faz favor, continue.
Obrigado, Sra. Presidente. Não, eu procurei fazer a minha intervenção citando sempre o relatório e o parecer do Sr. Deputado. Agora, foram aqui ditas algumas questões que eu acho, e reforçando as palavras do Sr. Deputado Paulo Almeida, que eu acho que não são aceitáveis. E querer associar os momentos difíceis que têm sido vividos por vários cidadãos deste país com isto é que eu acho inacreditável, até porque eu que trabalhei no Hospital Amadora Sintra e trabalhei na urgência de São Francisco Xavier, devo-vos dizer que na primeira década deste século viviam situações, infelizmente, muitas vezes semelhantes ou piores que estas. Eu vivi a plena gripe A e sei bem o que é que se viveu. E, portanto, deixemos a demagogia à conta da vida das pessoas e centremos-nos nos dados objetivos. E quando se fala na questão das taxas moderadoras, senhora deputada, não estou a inventar, estou a basear no relatório do senhor deputado Ivo Oliveira, porque aquilo que foi negociado pelo Partido Socialista era um aumento brutal das taxas moderadoras, e foi este governo que tomou a opção de isentar mais 1,4 milhões de utentes, de modo a não ter que cumprir com aqueles valores, por considerar que o impacto social que isso teria seria gigantesco. E, portanto, temos que viver na racionalidade. Em relação e só para terminar, Sra. Presidente, A senhora Pesada fala na questão...
Eu fiz-lhe um pedido, agradeço que...
Vou terminar já com a questão da omissão que foi referida, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Comunista, que é a omissão do Fundo Autónomo, de Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS, que todos sabemos que é uma operação contabilística que está demonstrada nas contas do próprio SNS e que, se não tivesse existido, não se tinham pago as dívidas de 3.400 milhões de euros que foram herdadas e que em 2013, como o relatório demonstra, ficaram nos 1.600 milhões. Aliás, que foi também resultado da lei dos compromissos, de pagamentos em atrasos e compromissos, contra o qual o próprio Partido Comunista votou, porque, de facto, palavras como pagar dívidas e honrar compromissos muitas vezes me parece não entrar no léxico de outros
Obrigada,
partidos.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora é evidente que terei que dar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz com um apelo. Eu percebo que os senhores estão aqui a antecipar um debate que não é nesta sede, pelo menos relativamente a este parecer, que está tudo com muita vontade de discutir os problemas da saúde, e isso é muito bom, mas eu peço-vos que sejam o mais breve possível, até porque já temos a próxima, as pessoas que vamos receber à nossa espera. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e serei breve. Primeiro, o PCP nunca disse que nós não pagávamos a dívida. O que nós dissemos, não, o que nós dissemos é que esta dívida é impagável e que para ser pagável, para podermos pagar, nós temos que, de facto, fazer a renegociação de acordo com as condições que o país, salvaguardando sempre os interesses do país, dos trabalhadores e do povo, por isso nós propomos a renegociação de montantes de juros e de prazos. Relativamente à questão, nós dissemos, porque o Sr. Deputado disse que o Governo renegociou, que está... Não, o Governo não renegociou nenhuma dívida, não houve renegociação de dívida, não houve renegociação de dívida. E, portanto, foi isso que eu disse. Relativamente à questão dos profissionais, é só analisarmos o balanço social do Ministério da Saúde relativamente ao ano de 2013. Está lá clarinho a diminuição de profissionais. Quanto à questão do desemprego, Sr. Deputado, a imigração contou para a quebra no desemprego, mas também há outros fatores que contribuíram para o número de pessoas desempregadas. Sabe qual foi? Aquelas pessoas que já não constam das estatísticas oficiais, ou porque o Governo optou por pô-las em programas ocupacionais, em programas de formação. É verdade que não, essas pessoas não contam para as estatísticas oficiais, e têm que juntar a estes aqueles que já estão desmotivados, aqueles que já perderam completamente a esperança e que também já não, esses também não contam das estatísticas porque já desistiram de procurar emprego. Todas estas as razões, e é esta a realidade e não as mistificações com que quis passar nesta intervenção.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Ivo Oliveira, o seu parecer fez com que tivéssemos aqui uma longa discussão sobre políticas para a saúde. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e ainda bem que teve bastante discussão. Mas também centrando aqui na questão do parecer, e eu elaborei também este parecer noutras comissões, na Comissão de Assuntos Europeus, estive também presente na audição na COFAP ao Tribunal de Contas, e, portanto, a elaboração, portanto, o parecer é construído tendo por base a Conta Geral do Estado, e depois também, naturalmente, esses pareceres da UTAU, do Tribunal de Contas. Poderíamos também incluir aqui um parecer importante do SES sobre os aspectos sociais. Sobre eventuais incorreções que eu julgo que não existirão, mas que se tratem de transposição, na medida em que se trata da transposição do parecer do Tribunal de Contas, a grande maioria da exposição que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite fez, e a quem agradeço, e também aos outros dois deputados, a deputada Carla Cruz, o Sr. Deputado Paulo Almeida. Portanto, resultam maioritariamente uma transposição do parecer do Tribunal de Contas. Sobre a questão da dívida pública, naturalmente que é com a contabilidade vigente, tal como todos os outros indicadores são com a contabilidade vigente, seja o desemprego, seja os restantes indicadores que aí se colocam. Relativamente à discussão que se gerou, ou seja, para além do parecer, isto é quase um pouco a ideia do para além da Troika, Porque agora a questão da Troika é utilizada de uma forma também um pouco parcial, sobretudo pelos partidos da maioria, pelos partidos do governo, é que dá um pouco a ideia de que o financiamento da Troika serviu para algumas coisas, mas também não serviu para outras. E também convém dizer que o financiamento da Troika também serviu para se pagarem algumas dívidas no setor da saúde, portanto deixar isso bem, bem claro. A mesma coisa poderíamos dizer relativamente às PPPs e aos cortes. Ou seja, quando nós vemos aqui um aumento das PPPs, é dito que é por causa de um hospital em Vila Franca de Xira, e aí depois faz-se a ligação à questão da Legionela e à importância que esse hospital teve no combate à Legionela. Nos outros casos que se levantam de forma mais ou menos vigorosa, e não podemos também falar com muitos paninhos quentes nesta altura, olhando para aquilo que se está a passar na saúde, aí já se faz depois um julgamento moralista sobre aquilo que as outras pessoas dizem. E do meu ponto de vista isso não é correto. Quer dizer, evocar o Zé e a Maria não pode ser só na época, nas campanhas eleitorais, tem que ser ao longo de todo o tempo, temos de ter uma consideração grande e real com as pessoas, e não podemos ficar indiferentes quando hoje, olhando para o resultado dos cortes, o desinvestimento que se passa no Serviço Nacional de Saúde, nós vemos situações um pouco por todo o país, não é? Quando vemos em Salta as pessoas que não têm acesso a médico de família, quando vemos em Sabrosa as pessoas que chegam ao centro de saúde e ele está fechado, quando vemos por todo o país os caos nas urgências, também não podemos depois dizer que quem aponta isso, às vezes pode haver um excesso ou outro de linguagem, mas também não podemos dizer que essas pessoas estão a cavalgar uma onda e moralista. Portanto, penso que temos que olhar com realismo para aquilo que tem sido feito na saúde e para as consequências que estão aí à vista de todos. Depois dizer também, não esquecendo e voltando a 2013, que 2013 foi o ano do brutal aumento de impostos, que se não fosse a decisão do Tribunal Constitucional seriam ainda maiores. O desemprego aumentou, a imigração aumentou, a pobreza continua a aumentar, os impactos sociais são enormes, e seguiu-se uma política que hoje se contradiz na própria palavra do governo. Portanto, hoje o governo acaba por, com a sua prática e dando o seu assentamento àquilo que se passa na Europa, contradizer aquilo que foi feito em 2013, onde se prosseguiu esta política de cortes cegos e de desmantelamento, temos que o dizer, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, era isso que eu queria dizer, ou seja, distinguir aqui também os dois pontos. Uma coisa é o parecer, outra coisa é naturalmente toda a discussão que temos que fazer em termos de saúde e de política de saúde sobre este período, e também deixar claro que a política de saúde seguida durante este período está a ter agora também as suas consequências e não podemos ficar indiferentes a isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre o parecer? Não? Então, acho que estamos em condições agora de passar à votação. Antes, também quero cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho realizado, que no que diz respeito à Conta Geral do Estado é sempre um trabalho muito extenso e de consulta de vários documentos, como o Sr. Deputado acabou de dizer, tendo feito muitas transposições desses documentos para o próprio parecer. Então vamos então votar, como sabem, votamos os considerandos e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos do PS, com a abstenção do PSD e CDS e com os votos contra do PCP. Pronto, seja como for, o processo segue, o processo legislativo, mesmo em caso de não aprovação, que não foi o caso, o processo legislativo, a não aprovação de um parecer não prejudicava o processo legislativo, mas mais uma vez felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e agradecia que a Comissão enviasse o parecer à COFAP, como isto se trata de um parecer setorial. Senhoras e senhores deputados, ainda temos aqui vários pontos para discutir e já temos a Associação Portuguesa dos Doentes com Fibromialgia. Afora eu agradecia à Sara o favor de pedir que vamos ainda demorar um bocadinho, não sei se os senhores querem ir tomar um café ou assim. Senhoras e senhores deputados, temos agora a discussão e votação do texto final relativo ao projeto de lei 670 do PSD, PS e CDS-PP, que altera a composição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu relembro que está pendente uma deliberação da Conferência de Líderes, mas de facto, não tendo havido mais notícias, vamos então proceder à votação, à discussão e votação do texto final. Alguém quer usar da palavra sobre a inclusão da ordem dos farmacêuticos, que é no fundo o que se trata esta alteração? Não? Só um bocadinho, doutora Rosa. Sobre o objeto desta alteração, ninguém quer usar da palavra? Sim. Então vamos passar à alteração, à votação da alteração, mas antes disso, o título teve que ser alterado em conformidade com as regras do formulário, acrescentando-se, isto é uma questão de procedimento formal, acrescentando-se procedendo à primeira alteração da lei, que aprova o regime jurídico do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Portanto, é esta alteração no título. Eu agradeci aos senhores deputados que pudéssemos começar pela votação da alteração no título. Quem vota contra? Quem se abstém? A alteração do título foi aprovada por unanimidade. Depois passamos ao número 1, que no que diz respeito ao objeto, que também teve que sofrer uma alteração. Portanto, a presente lei procede à primeira alteração, no fundo reflete o título. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 1º, diz respeito ao objeto e que foi sujeito a uma alteração, não de sentido, mas de conteúdo, visto que, segundo as regras da lei formulário, também foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação do artigo 2º. O artigo 2º é o artigo 4º da Lei 24 tal, que aprova o regime jurídico da APP, passa a ter a seguinte redação. E aqui sim, temos que votar a linha B, a alteração da linha B. Penso que, não sei se os senhores deputados me dispensam de ler, já sabem que se prende com a inclusão da Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, se tiver dispensada de ler, passamos desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade com a ausência do PEV e do Bloco de Esquerda. Eu penso que esta alteração pode então desde já seguir. Pronto. Passamos então agora ao ponto seguinte, que é que tem a ver com uma informação que seria dada pela senhora deputada Conceição Bessa Ruão, mas vejo que ela não está. Passamos à seguinte. E depois voltamos a este ponto, se a senhora deputada, entretanto, estiver presente. É a fixação das redações finais de 4 iniciativas, que todas se prendem com o mesmo assunto. Já falámos disto na anterior reunião, que era no sentido de tentar uma retação naquele esforço que a senhora Presidente da Assembleia pede sempre para as comissões fazerem, para não serem publicadas resoluções idênticas. Não recebi nenhuma manifestação de vontade de nenhum grupo parlamentar, portanto, temos que fixar a redação de... São três ou quatro iniciativas? De quatro iniciativas. Penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de as ler. Algumas retificações, uma no título da resolução, eu penso que já tiveram a oportunidade de ler. E se não vissem nenhuma objeção, eu propunha a metodologia do costume, que votássemos as quatro em conjunto. Estamos então em condições de votar, isto é, só fixar a redação final, que não obriga, obviamente, a uma votação formal, mas eu gostava de ter o consenso de todos os grupos parlamentares. Portanto, alguém se opõe? Não havendo nenhuma oposição, estão fixadas as redações finais para as quatro iniciativas, não tendo, uma vez mais, conseguido o esforço no sentido de se reduzir as resoluções da Assembleia da República. Passamos então agora a outros assuntos. Algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre os outros assuntos? Sr. Deputado Nuno Reis.
Apenas para... Ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e senhores deputados. Apenas para reforçar a ideia de que a Comissão Parlamentar de Saúde deveria retomar as suas visitas tão breve quanto possível, e desde já sugerimos que durante o mês de fevereiro, eventualmente numa terça-feira ou mesmo numa quarta, possamos proceder à visita ao Centro de Reabilitação de Medicina Física e Reabilitação de Alcoitão, sendo que já sugerimos na reunião anterior, não sei se a Sra. Presidente nessa altura estava, que a quando da visita ao IPO Porto possamos também conhecer o Centro de Reabilitação do Norte. A visita ao IPO Porto faz parte do programa de atividades.
Não sei se já incluíram esta sugestão do PSD, que me parece pertinente. Senhoras e senhores deputados, relativamente a esta questão das visitas, também é uma questão que me preocupa. E eu gostava de sugerir já uma primeira saída neste início de trabalhos, e parece-me que a sugestão do Sr. Deputado Nuno Reis para começo, embora tivesse sido das últimas a ser proposta, se os Srs. Deputados não vissem inconveniente, que é a visita ao Centro de Reabilitação de Alcoitão. Isto prende-se com questões de proximidade, mas gostava de ouvir a opinião dos seus deputados. Se não me fizerem chegar nenhuma sugestão, eu vou propor uma data, talvez numa terça-feira à tarde, para não prejudicarmos a reunião da comissão, seria proximamente no mês de fevereiro a visita ao Centro de Reabilitação de Alcoitão. Se por acaso tiverem outra sugestão para o mês de fevereiro, para uma visita próxima, eu agradecia que me fizessem chegar essa informação quanto antes. Se não, na próxima reunião eu vou já propor uma data e um programa que obviamente tem a ver com as questões de proximidade para esta primeira visita. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós não vemos inconveniente, obviamente, em podermos agilizar esta nossa atividade no que diz respeito às visitas a serviços de saúde, e que possamos, obviamente, aproveitar até essa proximidade para podermos ir fazendo essas mesmas visitas. Agora, creio, Sra. Presidente, que valia a pena, porque no plano de atividades estão previstas um conjunto de outras visitas, algumas que exigem maiores deslocações e que, em termos logísticos, também exigem uma maior organização, que valia a pena calendarizá-las. Porque se nós não o fizermos, também acabamos por nunca concretizar essas visitas, ou seja, temos de ter um plano. Não estou a dizer que tem que ser rígido, não é isso, obviamente flexível. Mas se nós não fizermos a previsão da realização dessas visitas, o tempo vai decorrendo e elas não se realizam. Eu creio que algumas até já vieram de sessões legislativas anteriores e acho que fazia todo o sentido podermos concretizá-las, pelo menos algumas delas, podemos concretizá-las. Da nossa parte, nós iremos então enviar um contributo sobre as visitas que nós consideramos que, em termos de prioridade, não é? Ou seja, que deveriam ser realizadas nos próximos tempos.
Senhora Deputada, eu agradeço a sugestão, mas desde já, então, eu acho que podíamos aproveitar este consenso no que diz respeito à proximidade para a próxima visita. Realizando a visita ao Hospital de Alcoitão, poderíamos, estou eu aqui a ver, nas deslocações e representações, fazer duas visitas num dia só aqui na área metropolitana de Lisboa. E temos, desde logo, algumas que poderiam ser possíveis, que é a visita ao Hospital de Loures, a visita ao IPO de Lisboa, a visita ao Hospital de Santa Maria. Todas essas já estavam incluídas nas deslocações. Portanto, sugeria que nós pudéssemos, numa terça-feira, fazer não só a visita ao Hospital de Alcoitão, mas incluir outra visita das que estão, das deslocações que estão previstas dentro desta área. Portanto, agradecia aos senhores deputados coordenadores, que me fizessem chegar a sugestão dentro destes limites da proximidade da área metropolitana de Lisboa, que pudessem fazer chegar-me uma proposta para eu finalizar até à próxima reunião um programa da nossa visita na área de Lisboa. Senhoras e senhores deputados, eu iria agora chamar, se não vissem inconveniente, a Associação Portuguesa dos Doentes com Fibromialgia, faz favor, para darmos início já com bastante atraso à nossa audiência, mas tivemos a tratar de outros assuntos bastante pertinentes e que estavam pendentes.